DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, quinta-feira, 30 de maio de 2024, e este é o Jornal da Manhã da DW, transmitido a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Eu sou Amos Fernando, na edição e apresentação. Vamos às notícias. O aumento da folha salarial em Moçambique pode comprometer a sustentabilidade fiscal, com o risco de o país exceder a lei orçamental em cerca de 175 milhões de euros este ano, alerta o Fundo Monetário Internacional. Na Guiné-Bissau, o ex-ministro da Economia e Finanças, Sulaiman Saidi, e o ex-secretário de Estado do Tesouro, António Monteiro, detidos por alegada corrupção, vão ser ouvidos nesta sexta-feira no âmbito do inquérito da Justiça Militar que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado de 30 de novembro e 1 de dezembro de 2023. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO reúnem-se hoje e amanhã em Praga, sendo que limitações impostas ao uso de armamento ocidental pela Ucrânia para atacar alvos no território russo vai dominar o evento e também vai dominar as discussões desta reunião de 2 dias. As notícias regressam lá mais adiante neste jornal. Para já, digo-lhe que temos mais um programa especial aqui na DW África, no qual hoje falaremos com Domingos Simões Pereira, presidente do PAGC e da plataforma Pai Terra Arranca, para analisar a situação sociopolítica da Guiné-Bissau. Domingos Simões Pereira também comenta a violação dos direitos humanos na Guiné-Bissau, com destaque para a detenção e tortura dos manifestantes. Boa escuta.
DW. Programa especial.
Olá, e bem-vindo para mais um espaço de programa especial aqui na DW África. E no programa de hoje vamos centrar as nossas atenções para a Guiné-Bissau, onde a situação sociopolítica continua tensa desde a dissolução do Parlamento guineense pelo presidente Umaro Sissoko Embalo no final do ano passado, ou seja, no final de 2023. De lá para cá, vários movimentos contestatários surgiram no país e não só. Em Bissau, a Frente Popular é o rosto mais visível nesta contestação, tendo realizado no dia 18 deste mês uma marcha para exigir o retorno à legalidade. E desta manifestação, 90 pessoas foram detidas pela polícia, sendo que 9 acabaram por ficar detidas por cerca de 10 dias e tendo sido colocadas em liberdade na passada segunda-feira. E para falarmos de tudo isto que está acontecendo na Guiné-Bissau, temos aqui neste programa de hoje Domingos Simões Pereira, presidente do Parlamento Guineense e também do partido PAIGC e da coligação Pai Terra Arranca, vencedora das eleições legislativas de 2023. Para já, obrigado, Sr. Presidente, por aceder ao nosso convite. Começo por lhe perguntar exatamente sobre o processo da dissolução do Parlamento. Como que olha para tudo o que esteve em volta e como é que hoje está o Parlamento?
Não, eu penso que é importante dizer que o que acontece é que, da forma como se tentou a dissolução do Parlamento, já disse que é ilegal, que é inconstitucional e é, por isso, inexistente. E nós reconhecemos que o Parlamento está impedido de funcionar por forças militares que foram lá colocadas e que têm impedido o acesso dos parlamentares e dos funcionários a esse espaço da soberania nacional.
Como é que o PAGC e Pai Terra Arranca, que foram os vencedores, digamos, a coligação que venceu as eleições legislativas do ano passado, olham para a situação atual do país?
Não, essa situação, obviamente, interpela o PAI Terra Arranca, interpela o PAIGC, interpela todos os partidos dessa coligação, mas eu penso que, no sentido mais lato, interpela-nos a todos os cidadãos guineenses, porque é claramente, não é, uma demonstração clara e inequívoca de uma forte ausência de cultura democrática. Portanto, todos nós estamos interpelados a trabalharmos, não é só o Domingos, não é só o PAIGC, mas todos os cidadãos guineenses se sentem interpelados no sentido de reforçar a nossa determinação, a nossa luta, o nosso trabalho para que a democratização da sociedade seja cada vez mais uma realidade. Nós não podemos continuar perpetuamente a convocar, a realizar eleições, a mobilizar todos os esforços para logo no dia seguinte, conforme as conveniências, não é, as entidades pretenderem pôr em causa essa escolha feita pelo povo guineense.
Mas fala do papel do povo na interpelação e não só na reivindicação, tendo em conta a situação política que se vive no país. A gente tem vindo a testemunhar nos últimos dias, pelo menos até houve uma manifestação da população, viu-se muito pouco a presença dos partidos políticos. Onde é que andam os partidos políticos nessa hora em que deveriam estar a mobilizar o seu povo para essa luta conjunta?
Os partidos políticos estão bem mobilizados, estão a fazer o seu trabalho e a seu devido tempo, como já estiveram, vão voltar a estar visíveis não só aos cidadãos guineenses, mas a toda a comunidade que queira acompanhar a situação da Guiné. Nesta situação em concreto, por próprio apelo da sociedade civil, pretendeu-se evitar, não é, essa exposição e essa visibilidade por parte dos partidos políticos, acreditando que com esse formato não quis dar-se qualquer pretexto ao regime instalado em Bissau, na Guiné-Bissau, para qualquer repressão. Infelizmente, nem isso evitou que tal acontecesse. Portanto, em relação à sua questão, assegurar-lhe que os partidos políticos estão a trabalhar conforme uma estratégia definida. No meu caso concreto, não tenho nenhum problema em assumir que desde a minha saída de Bissau sentimos que internamente havia grandes dificuldades para conduzir a agenda que tínhamos estabelecido. Priorizamos um conjunto de contactos a nível internacional para denunciar a degradação da situação securitária no país, mas eu penso que cada vez estamos mais próximos, não é, do fim desta agenda internacional. A comunidade internacional está mais do que alerta, não é? Aquelas que querem realmente acompanhar sabem o que está a acontecer no país. Alguns estarão a tomar os dispositivos para um acompanhamento mais atenta da situação e, por isso, estamos mais próximos da retoma dessa tal presença, que eu penso que é o que está, de alguma forma, a querer evocar.
Alguns analistas e alguns críticos na Guiné-Bissau e não só têm dito nos fóruns, até nas redes sociais, que os deputados guineenses são medrosos. Como presidente do Parlamento e líder desses deputados, lhe pergunto, os deputados têm ou não têm medo?
Eu penso que todos temos que aceitar. Temos que aceitar e ver o lado positivo da crítica, porque vai no sentido de mostrar alguma frustração por parte da população. Também demonstra que a população espera que os políticos os representem, mas é preciso chamar a atenção que aqui é recíproco. Por um lado, há a responsabilidade dos políticos, e neste caso dos deputados, mas os políticos e os deputados precisam ter o acompanhamento da...
Sim, Sr. Presidente, volto a insistir na minha pergunta. Os deputados têm ou não têm medo de darem as caras nesta luta por uma Guiné-Bissau que respeite os ditames da legalidade?
Eu certamente não gostaria de estar aqui a ripostar e a colocar a questão no sentido inverso, mas eu penso que, à guisa de exemplificação, de ilustração, é importante lembrar que depois da dita dissolução do Parlamento, já houve várias tentativas dos parlamentares voltarem à Assembleia Nacional Popular. Essas tentativas foram sempre rechaçadas com o uso indiscriminado de violência, de granadas de gás lacrimogéneo. É preciso lembrar que durante todo este percurso, desde 2022-23, a esta parte, um parlamentar já foi aljado a tiro, outro foi sequestrado e brutalmente agredido, outro foi preso durante vários dias sem nenhuma culpa formada, sem nenhum processo instaurado. Eu próprio, bom, não na qualidade de presidente da Assembleia Nacional Popular, mas anteriormente ainda enquanto deputado, fui impedido de viajar durante várias ocasiões. Portanto, eu estou de acordo, aceito a crítica. A crítica vai no sentido de nos incentivar a nos juntarmos ao povo e fazer jus àquilo que são os nossos direitos e liberdades. E penso que vamos fazer isso, estamos a fazer isso, mas é importante que o povo compreenda muito bem que esta retórica pertence fundamentalmente àqueles que estão a sequestrar não só o país, mas as instituições, e que entendem que, com base nesta retórica, podem de alguma forma desacreditar a estratégia que está definida pelos partidos e pelos políticos. Não há uma ausência, não há o medo no sentido de fugir à responsabilidade, há uma compreensão da realidade que levou ao estabelecimento de uma estratégia. Essa estratégia está a ser implementada, e se em algum momento as pessoas deram conta do desconforto que o regime cada vez mais está a sentir, em parte tem a ver com, não é, os resultados de algum trabalho que está a ser feito a nível internacional. Agora, volto a dizer, temos consciência de que não é a nível internacional que a questão vai ser resolvida, e por isso é que, concluída a agenda a nível internacional, todos estaremos mobilizados no país para enfrentarmos os desafios e fazermos jus aos tais desafios.
Uhum. Senhor Presidente, perante toda essa situação que se vive na Guiné-Bissau, como é que avalia essa situação e este silêncio aparente da comunidade internacional?
Sim, eu penso que o silêncio é mais aparente do que real. É óbvio que eu, enquanto guineense, todos nós guineenses, todos aqueles que se preocupam com a Guiné-Bissau, gostaria que se fizesse mais, que se fizesse o mais rapidamente possível, mas a comunidade internacional tem a sua velocidade. Eu não estou a dizer que esteja de acordo com essa velocidade, mas é o que é, e temos que ser capazes de alguma forma, o compreender. Eu penso que está a correr o mundo as imagens de tortura a que os jovens, não é, da tal Frente Popular foram submetidas, não é? Situações que foram comprovadas pela Liga Guineense dos Direitos Humanos e que têm acompanhado essa situação. E, portanto, não há, na verdade, esse vazio de acompanhamento. Ele é mais aparente, e é mais aparente associado ao facto de nós querermos, quando estamos neste tipo de situação, que a comunidade internacional funcione de forma mais expedita, sendo que é também o reconhecimento da nossa soberania que leva a que essa tal comunidade internacional seja muito cautelosa na forma como se pronuncia em relação a situações muito específicas.
Dizia, já estamos a correr contra o tempo, mas queria também ouvir uma opinião sua. Muito recentemente a União Europeia anunciou a assinatura de um acordo com o governo de iniciativa presidencial da Guiné-Bissau, sobretudo, se a memória me atraçou, para a área das pescas. A minha questão é: como é que viu isso, tendo em conta que, no entender até da maioria das pessoas, inclusive do presidente Domingos Simões Pereira, é ilegal?
Sim, é lamentável que tal aconteça. Nós, muitas vezes, quando nos dirigimos a entidades como a União Europeia e outros, criamos logo o pressuposto de que eles são suficientemente cautelosos para analisar cada um desses passos e saber em que direção avançar. Nem sempre é assim. É claro que estou de acordo consigo que todos desejaríamos que a própria União Europeia estivesse consciente dessa realidade, evitasse estar a assinar com uma entidade ilegal, e que eu insisto em como inexistente, mas, mais uma vez, não é a minha competência exigir isso da União Europeia. É uma responsabilidade, sim, enquanto cidadão, esperar que o ordenamento interno seja respeitado e é o que certamente não está a acontecer. Mas não está a acontecer não é só em relação a essa questão da União Europeia. Eu penso que não escapou, não terá escapado recentemente o anúncio da assinatura de acordos de exploração do bauxite, do petróleo, de vários outros, que é a verdadeira razão deste sequestro do Estado. E, portanto, a única coisa que, uma das coisas que nós temos que fazer é alertar para essas entidades que devem ter consciência de que estão a assinar acordos com entidades que não têm legitimidade para o efeito. E que amanhã não só essas entidades serão responsabilizadas por esses atos, como os próprios acordos podem ser invalidados independentemente das consequências que isso possa ter para quem eventualmente tenha engajado recursos nesse sentido. Portanto, a responsabilidade é deles e não do povo guineense.
Ora bem, muito obrigado, Sr. Presidente, por esta conversa nesse espaço do programa especial aqui na DW. Também é assim que esteve na nossa companhia, veio o nosso muito obrigado. Colocamos assim ponto final a este programa em que tivemos como convidado Domingos Simões Pereira, presidente do Parlamento Guineense e do PSGC, também da coligação Pai Terra Arranca, vencedora das eleições legislativas de junho do ano passado. E nós prometemos cá estar numa próxima ocasião com mais um programa especial. Para já, ficam as despedidas da vasta equipa da DW que tornou possível este programa. Eu sou Amos Fernando, moderei a entrevista com Domingos Simões Pereira. Como disse, voltamos a cruzar caminhos numa próxima ocasião. Até lá, fique bem e tenha uma boa semana.
DW África, Deutsche Welle.
Ora bem, antes de fecharmos esta emissão do Jornal da Manhã da DW África, agora digo-lhe que a África do Sul foi ontem a eleições, onde cerca de 28 milhões de eleitores foram chamados para escolher o próximo presidente do país, os membros do Parlamento e das representações provinciais. A estas alturas, contam-se os votos e nas próximas horas serão conhecidos os resultados. O bastonário da Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe mostrou-se ontem preocupado com a morosidade no Supremo Tribunal de Justiça, que afirma estar a causar descontrolo na gestão do cumprimento de penas, com prejuízo para os reclusos. Herman Costa falava após uma reunião com o diretor dos serviços prisionais e antes de visitar a instituição, tendo referido que foi informado que os próprios serviços prisionais têm tido uma grande dificuldade na gestão dos dossiers dos reclusos que estão em cumprimento de pena de dois processos com recursos para o Supremo Tribunal de Justiça. O presidente chinês Xi Jinping apelou hoje numa reunião com os representantes dos países árabes o fim do conflito na faixa de Gaza. Xi Jinping disse que a China apoia a criação do Estado palestiniano totalmente soberano e a participação deste como membro de pleno direito nas Nações Unidas. As Nações Unidas estão preocupadas também quanto ao destino de 1 milhão de refugiados sudaneses que fugiram de um campo em Hawala, numa região conturbada no norte da Etiópia, ainda no início deste mês, após uma série de ataques. É assim que colocamos o ponto final do Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira. Hoje é dias 30 de maio de 2024. Eu sou Amos Fernando, apresentei o jornal. Volto a estar consigo numa próxima ocasião, no caso concreto amanhã, à mesma hora. Até lá, tenha uma boa quinta-feira. Até à próxima.